Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Acho que não tem nenhum aviso para dar, não, né? Reunião de casais. Reunião de senhoras será aqui na cooperativa. A gente tinha, não tem, não? Falou não. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 5. Vamos pegar o versículo 17. A partir do versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Depois, se for o caso, a gente continua falando. Então, o que que é? Será que o reino de Deus então será constituído pelos justos? Amém? Amém, gente? O reino de Deus será constituído pelos justos. Somente os justos estarão lá. Ele fala assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O reino de Deus é para os justos, ou não? É isso mesmo? Tem algum lugar escrito que é para os justos? O reino de Deus é para os justos? Os justos herdarão a terra. Salmo 37, se não me engano, né? Os justos herdarão a terra. O reino de Deus é para os justos. É assim? Aqueles que foram considerados justos. Aí eu até peço ajuda aí para os universitários, principalmente principalmente os justos. Tá bem? Para quem que nós vamos pedir ajuda? O Guilherme ali, o Guilherme que entende de bastante de lei, né? De justiça. Ou está envolvido com justiça, então vê. Vamos ver aqui se a gente consegue entender uma coisa. Aqui está dizendo assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Os escribas e fariseus eram justos? Não vai falando assim sem pensar, não. Aqui não está acabando de falar? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas. Então quer dizer que os escribas e fariseus eram justos? Eram justos. Não, João Pedro? Você considera uma pessoa injusta, Neto? Você se considera injusto, Ramiro? Não. Também concordo. O Checker se considera injusto, Checker? Rodrigo? Não, considera não. Você está falando só da boca para fora. Não, você é bonzinho. Na verdade, essa questão aí é uma questão que precisa bem ser pensada. Presta atenção para você ver. Você se considera justo? Ou, aliás, injusto? Você pode até falar, mas a gente, eu acho que de um modo geral, todo mundo tem justiça. Então, se a sua justiça, então significa que você tem. Só que a sua justiça, então aí, Glenn, a justiça, ela está relacionada a alguma coisa, né? Por exemplo, nós podemos seguir a justiça da Constituição brasileira, mas em relação a uma outra Constituição, nós podemos ser injustos em relação a uma outra lei. Então, a justiça, ela tem que estar relacionada a alguma coisa. Concorda? Então, por isso eu falei que o Rodrigo, ele é em relação à casa dele, em relação ao trabalho dele, em relação à esposa dele. Ele é justo. Você cumpre as suas obrigações em casa, você faz as coisas direitinho, você, até que me prova o contrário, tem sido um bom esposo, se esforça para fazer as coisas direitinho, paga suas contas, etc. Então, em relação às coisas dele, ele é justo. Amém? Ele pode não ser justo em relação a Deus. Em relação aos escribas e fariseus, talvez os escribas e fariseus fossem mais justos que ele em relação. Não é assim? Então, os escribas e fariseus tinham uma justiça acima da nossa. acima da nossa. Porque a gente, quando fala, a gente imagina que eles eram uns porcaria. Quando a gente fala, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, a gente coloca os escribas e fariseus lá no saco, não é não? E, na verdade, os escribas e fariseus tinham a justiça deles, era um padrão elevado. Por isso é que Deus fala para nós que a nossa justiça ainda tem que ser acima da dos escribas e fariseus. Amém? Por quê? Olha para você ver. A justiça dos fariseus em relação a Deus. Mas antes disso, conclui o seu pensamento. Para poder a gente entender melhor. Vamos lá.
Não, o que eu estava explicando, assim, ao meu ver também, né? A justiça ela é atrelada a vários fatores, né? Para você considerar algo justo, você tem que ver qual que é a lei aplicada ali, e a lei é uma consequência da própria sociedade. Então, por exemplo, o que é justo aqui no Brasil pode ser injusto em um país que tenha leis um pouco mais severas, um pouco mais.
Exatamente.
Então, isso, inclusive, as leis, inclusive, elas mudam de acordo com a evolução também da sociedade. Ela é uma consequência dos costumes que é vivido naquela determinada sociedade. Então, se a sociedade mudou, consequentemente, ela vai mudar. Por um exemplo, o caso do. O caso do que era considerado ser crime vadio, você ser um vagabundo, aspas, né? Era considerado crime, você não fazer nada. E isso mudou, porque a sociedade veio mudando e deixou de ser crime aquilo. Outra coisa também,
hoje
que deixou de ser crime...
Hoje ela vagabundo, né? Então...
Outra coisa que deixou de ser crime, antigamente era crime, era a questão da traição, né? Isso também era considerado crime. Há vários outros fatores, outros crimes que eu posso colocar aqui como exemplo, que hoje não mais é considerado crime. Por quê? Porque a sociedade já parou de ver aquilo como algo injusto, entendeu? Algo que ficou comum, banalizou.
Exatamente.
O direito só se importa com aquilo que a sociedade se espanta. Então, se causa alguma comoção, o direito vai lá e tutela aquele bem para evitar com que haja, né, a prática daquilo. Se não é mais algo que incomoda, então...
Deixou de ser,
aí vira justo, né? Então você vê tanto que a justiça ela muda de acordo com o tempo, com o espaço, com a sociedade, com os costumes.
Então,
assim.
E qual a justiça então? Porque a justiça que vai nos salvar, a justiça que vai nos colocar, lá no reino de Deus vai ser colocado os justos. Mas eles foram justificados, eles foram considerados justos. Em relação a quê? A lei do Brasil, a lei, não sei de onde, a lei disso, a lei daquilo, né? Foram considerados justos em relação a quê? Certo? Então, os escribas e fariseus, em relação a Jesus Cristo, a justiça deles não funcionou, né? Em relação à justiça de Jesus Cristo. Mas em relação à lei de Deus, eles eram mais justos do que nós, ou não? Deu para entender? Não deu? Em relação à lei de Deus, e ali está falando. Não vai passar um tio, não vai passar um ir, etc. Se em relação à lei nós somos injustos, imagina então em relação a Deus. Por isso que ele falou, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, como é que ela vai, pelo menos, se aproximar daquela que é de Deus? Entendido? Entendeu? Explica para eles aí, para nós. Olha o que eu falei. Explica para eles o que eu falei. Ou eu.
Oi.
Todo mundo entendeu o que eu falei? Eu acredito até que não. Porque a sua justiça talvez ainda não permita você entender isso. Então, eu vou tentar falar novamente e o Guilherme vai tentar explicar também. Então. Jesus veio com uma justiça acima daquela justiça que tinha que era a justiça dos escribas fariseus. A justiça dos escribas e fariseus em relação aos publicanos, em relação aos outros, é assim, eles se consideravam justos, né? Mas a justiça de Jesus provou que eles eram injustos. E aí, para nós hoje, se pegasse e comparasse com a justiça dos fariseus, dos escribas fariseus, eles eram mais justos que nós. Primeiro, olha para você ver, eles eram rigorosos no dízimo. Olha aí. Se é uma coisa que eles não abriam mão, era do dízimo. O que mais? Hã? Marido de só uma mulher. Não tinha entre eles prostituição. Não tinha entre eles adultério. Não tinha. Não tinha entre eles roubo, mentira. Você conhece, concorda que a sociedade de hoje é uma sociedade se comparada, é uma sociedade perdida? Explica.
Concordo com você. Que essa questão da justiça, ela é parametrizada, né? Em determinados lugares uma coisa pode ser justa, em outro pode ser não considerado justo. E nesse caso, você está explicando aí, é que a justiça de Deus, ela é uma justiça muito superior, inclusive daquela que era considerada das mais justas aqui, né? Então, as leis, considerasse as leis dos homens, era justo. No entanto, nas leis divinas, foi considerado não suficiente, né? A justiça não era suficiente, que a de Deus ainda era superior à mais alta justiça do homem.
Isso. Então, agora, entendido isso, Deus cobra de nós, está cobrando de nós, que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus. Ou seja, amém? Nossa justiça precisa ser acima dele. Como que nós vamos alcançar isso? Como que nós vamos conseguir? Uma boa pergunta. Como que a gente vai conseguir isso? Porque se pegar aí, pegar não é pela fé, não é pela justiça de Deus, mas vamos pegar pela justiça dos escribas e fariseus. Pegar na relação lá, ele vem na primeira, na segunda, terceira, já derruba a gente. Concorda, Wesley? Vai lá, ó. Vamos lá. Como é que você está no dízimo? Né? Pronto. Aí já põe uma. Depois vem. Né? Você vê que Ananias. Como é que chama Ananias, né? Ananias e Safira. Ananias e Safira, os discípulos cobraram deles, os discípulos ali, os apóstolos, eles exigiram deles 100%. Se fosse exigir de nós, ia todo mundo atrás de Ananias e Safira. Eles exigiram deles 100%. Então, isso que é o mistério. E um problema para nós é isso, é que nós vamos ser julgados. Nós estamos sendo julgados, ou vamos ser julgados. Pela lei, pela justiça dos fariseus, ou pela justiça de Deus? Então nós esperamos que Deus tenha misericórdia de nós, amém? Vocês concordam? O que a gente espera é que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a nossa justiça precisa exceder, precisa passar na frente, pelo menos, a dos escribas e fariseus. Amém? Por exemplo, Ló. A gente, voltando ainda, a gente engana, só que não tem ninguém perto, não tem lei, não tem nada, a gente toca pra frente, né? A gente mente, a gente é falso, a gente é, né? E assim por diante, tem uma série de coisas. Mas como diz o Guilherme ali, a nossa lei não exige, não condena ninguém que mente. Muito pelo contrário, quando a pessoa é boa para mentir, ela arruma emprego logo. A pessoa é falsa, a pessoa mente, a pessoa é vagabunda, a pessoa trai, a pessoa faz isso, faz aquilo. Só que a nossa lei não está nem aí para essas coisas. Você pagando o imposto direitinho, pode mentir à vontade. Amém? Você está pagando o imposto. Mas perante Deus, ou perante os escribas e fariseus, nós seríamos reprovados. Concorda? Então, perante a justiça dos fariseus, nós seríamos reprovados. Então Deus fala assim, que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Como nós vamos alcançar essa justiça? Como que nós poderíamos alcançar essa justiça? Mateus capítulo 5, vocês estão lendo aí? Aí lá fala que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que é o versículo 20, né? Versículo 20, que eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então você tem que ser melhor do que os escribas e fariseus. Põe isso na sua cabeça. Você tem que ser melhor do que os escribas e fariseus. Mas como que eu vou alcançar isso? Como que nós vamos alcançar isso? A nossa justiça, para ser acima dos escribas e fariseus, a justiça dos escribas e fariseus era, eu volto a falar sobre ela, ela era muito boa. Ela era muito. É isso que eu quero que vocês entendam mesmo. Em relação à nossa, a deles era muito boa, Alisson. Eles não roubavam. Eles não matavam. Você lembra quando a pessoa chegou para Jesus e falou: eu. Não, alguém que pega, se for o caso, lê lá. Eu faço, eu honro meu pai, eu honro minha mãe. Hã? Pois é, mas lê lá para mim, porque o que está escrito? Ele era um escriba, ele era um fariseu. O que eu estou querendo provar agora é o seguinte, que a justiça dos escribas apareceu, largava a nossa para trás. Largava a do mundo, né? Vamos dizer assim, a do mundo. A nossa, daqui um pouquinho eu vou dar uma alegrada no coração de vocês aqui para mostrar para vocês que nós estamos na frente dos escribas apareceu. Amém, Cidinha? Cidinha estava quase jogando a toalha. Vai lá. Vai lá. Quer ver? Ó, lê.
Disse-lhe ele, vamos aqui do 17. Mateus 19, 17.
Eu quero saber o que ele falou para Jesus.
E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão há um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse:
se queres, porém, herdar o reino de Deus, guarda os mandamentos. Se você quer o céu, guarda os mandamentos. É para lá que nós estamos querendo ir? Não é para lá que nós estamos querendo ir? Então ele falou para ele: guarda os mandamentos. Vamos ver.
Disse...
E ele falou, e ele, orgulhosamente, eu também no lugar dele ficaria. Orgulhosamente, ele falou: eu guardo os mandamentos. Então vamos ver.
Disse ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás
não
falso testemunho.
Não o quê?
Furtarás.
Furtarás. Furtar. Furtar e roubar. Diferença.
Isso. Violência. Já o roubo, ele é... Já o roubo, ele é a violência. Então, por exemplo, você força a entrega daquele determinado objeto. Você chega,
repente,
com
a
arma,
porta, tal, com a arma,
isso.
Vai lá,
então
rouba.
Até uma...
Furtar.
Isso.
A pessoa tá arrumando lá. Tá arrumando lá. É. Aí você tem os seus funcionários lá, você acha que nenhum deles furta. aquele que você acha que não furta, você vai ter que olhar direitinho para você ver realmente se ele não furta. É muito fácil, Alisson, a pessoa furtar. Muito fácil. Nossa, como é difícil você não furtar. Muito difícil. É impressionante. É. A gente pode furtar do pai, da mãe, do filho, da mulher. Não precisa ser de estranho, não. A Milce, ela furta da gente. Não. O Daniel, agora mesmo nós estávamos comentando, o Daniel lá, comprando passagem, não sei pra onde, não sei pra onde, não sei pra onde. Ele pega os meus pontos. Ele pega todos os meus pontos e tal, e etc. E aí, se ele for falar pra mim se pode, se não pode, ele não vai nem falar, né? O que que ele faz? Hã? É. Então, ele não está usando de violência, não vem. Ele não. Não, mas ele está furtando. Amém? É. Dificilmente você vai encontrar entre nós aqui alguém que tem essa consciência, que tem essa preocupação. É, na cantina, quem dá cama. Quem faz a conta lá esquece de pagar. Furto. Tá bem? Aí então, continuando. Agora você vê, nós estamos mostrando para vocês que os fariseus, eles não furtavam. Os fariseus não roubavam, os escribas e os fariseus não cometiam adultério, não prostituíam. É. Trajar, vestir, igual nós lá, ia ser apedrejados. Eles iam jogar pedra nas senhoras. As senhoras, pra, diante deles, estariam nuas. Amém? Ou não iam jogar pedra? Amém? Continua aí, filho.
Não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Pronto, nós estamos lascados. Né? Lá em... É, você concorda? Então, a justiça dos escribas e fariseus, que nós fomos julgados, né, Guilherme? Se o nosso juízo, nosso julgamento for relacionado, baseado na justiça dos fariseus, nós estaremos... Tá o quê? Não passaria nem na porta, está dizendo. Nós seríamos condenados. E aqui está dizendo aqui, ó, nós não estamos inventando, está escrito aqui, ó, que se a vossa justiça não exceder dos escribas, eu tenho que ser melhor do que eles. Eu tenho que ser melhor do que eles. Eu preciso ser melhor do que eles. Aí por isso é que Jesus vem e fala, né? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí Jesus vem e fala: eu, porém, vos digo. Ele colocou uma coisa acima daquela do que os fariseus, os fariseus não matavam. Mas Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, então a justiça dele, de Jesus, não precisa matar, mas só se você passar raiva, só de você se irá, né? Então a justiça de Jesus era muito, ou é muito perfeita. E se a justiça não, a nossa não exceder a dos escribas e fariseus? Bom, eu tenho essa introdução para mostrar para vocês o seguinte, que a coisa é bastante séria. Bastante sério. E que realmente, realmente, o que pode então me salvar, o que pode me salvar, você vai resumir numa coisa só: é a misericórdia de Deus. É. A graça de Deus, a misericórdia de Deus. Quer dizer, você, mas para fazer isso, para ser participante, Wesley. Aí que está o mistério, que você, para participar dessa graça, você vai precisar de uma coisa chamada fé. O justo vive pela fé. Eu tenho direito a esta graça, na qual estamos firmes, na esperança, né? Então, eu tenho direito a essa graça exatamente pela minha fé. O que? Me leva a ele dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não vou lá baseado na minha justiça. Eu não vou falar com ele baseado no que eu fiz. Eu vou falar com ele na esperança que eu tenho certeza de que o que, qualquer coisa que eu tenha feito, ele vai achar em mim um defeito. Qualquer coisa que a gente tenha feito, ele vai encontrar em mim o defeito. Esse foi o problema de Jó. Foi assim que Jó falou: eu posso ser a melhor pessoa do mundo, se eu for até ele, ele vai encontrar um defeito em mim. Está bem? Ou não é? Ele vai encontrar um defeito em você para te condenar. Homem nenhum vai ser justificado diante de Deus, a não ser pela misericórdia de Deus, pela fé. Então você vai e confessa, e ele te justifica. Porque ele pode, a lei, como está dizendo ali, Guilherme, a lei ela é seca, mas Deus não. Deus fala: olha, se ele justificou, se ele perdoou, a pessoa está livre ou não. Se ele falou, se você chega lá: Senhor, olha, eu não sou capaz, Senhor, eu não dou conta, Senhor, tem misericórdia de mim. Pronto, ele me justifica e eu estou livre ou não. Eu não estou justificado? A partir dali, daquele momento, eu sou justo até eu pecar novamente. Se eu pecar novamente eu estou injusto em relação a Deus, porque eu voltei a pecar. Vai e não peque mais. Mas eu fui e pequei. O que, que eu tenho que fazer? Aí se eu achar: não, agora Deus não vai me ouvir, agora Deus não vai... Não, eu já fiz uma lambança ontem e aí estou fazendo ela de novo... Ah, ele não vai me ouvir e tal, etc. Não. Veste, passa uma trem na cara, entendeu? Um óleo. Vai até ele e diz para ele: Senhor, essa é a justiça que vence o mundo. A única pessoa que conseguiu ser justo diante de Deus foi Jesus Cristo. E ele descobriu isso. Ele descobriu que o homem tinha que fazer isso, que o homem tinha que ir até Deus. Ele descobriu que a única maneira era fazer isso. E ele, Jesus, fez isso. Amém? Ele esperou em Deus, ele confiou em Deus, ele buscava Deus, ele fazia orações e súplicas. Você procurava Jesus, ele estava buscando a Deus. Você procurava Jesus, ele estava em todo tempo buscando a Deus. Homem nenhum realmente conseguiria fazer o que ele fez. Amém? E a nossa fé nele é que nos justifica. Ou seja, eu creio nele, no que ele falou. Quantas vezes ele falou: eu tenho que ser perdoado? Eu posso chegar nele e dizer para ele: Senhor, o Senhor mesmo falou isso, né? O Senhor não falaria uma coisa que o Senhor não faz. O Senhor é justo. Quantas vezes o Senhor mandou que a gente perdoasse? Quantas vezes eu tenho certeza que o Senhor vai me perdoar? O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, Senhor. O Senhor tem a misericórdia de mim. Tal, e etc. Você pode até falar para ele: eu nunca mais vou fazer isso, Senhor. Eu nunca mais vou fazer. Quantas vezes eu já fiz essa oração? E quantas vezes eu já disse: Senhor, não, olha, acabou, é o último. Mas impressionante como é exatamente isso que agrada a Deus. É isso que faz com que Deus, que você ame a Deus, e como que Deus te ama. Você, quanto mais Deus te perdoa, quanto mais você ama a Deus, mais você quer Deus. Amém? É essa humildade, é essa, sabe? Isso é, mostra que a sua fé realmente nele é que vai vencer o mundo. É a sua fé nele que leva você até ele. Amém? Porque a justiça, nenhum homem, pela sua própria justiça, seria justificado diante de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Não é bom isso? Não é bom? Não, não dá esperança para você? Que tem que estar furtando? Não dá esperança para você que está mentindo? Não dá esperança para você que tiro de Deus? É, ué. Nós fomos até Deus e disse: Senhor, tem misericórdia. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Eu não estou falando aqui para você fazer as coisas propositadamente, que ninguém vai fazer propositadamente. Mas a gente faz. Aí Paulo lamentou profundamente quando ele fala: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, por que que eu faço, Senhor? Aí ele fala: tem misericórdia, tem compaixão, tem dó de mim, pecador. Interessante, quando Jesus fala, ele dá uma cipoada, ele fala: eu não vim chamar justo. Por quê? Porque não tem justo. Eu vim chamar pecador. E são os pecadores que realmente vão até Deus. Amém? Jó, capítulo 4, versículo 17. Está dando para entender, gente? Eu fico assim preocupado, porque às vezes eu fico... Eu gostaria que vocês entendessem, porque nós precisamos demais disso. Nós precisamos demais, demais mesmo. De que nós precisamos? Do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E é isso que faz com que a gente ame a Deus sobre todas as coisas. 4:17. Engraçado, isso não tira de nós o esforço, porque quando Paulo, por acaso, não se esforçava em fazer tudo certo. É interessante que quanto mais você se esforça, quanto mais você mais às vezes possibilidade tem de você errar, mas também mais perdão você terá. 4:17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Ele fala, em outra tradução, fala: seria o homem, o mortal, né? Onde é que está na sua Bíblia, está mortal? Hã? Seria porventura um mortal justificado diante de Deus? Deus por acaso não acharia no mortal um defeito? Está entendendo, gente? Está entendendo? Qualquer pessoa, um mortal, que chegar diante de Deus e falar para Deus: eu não tenho defeito, olha bem direitinho, não vai encontrar em mim defeito. Nós temos nosso defeito. Amém? Por isso, agora mesmo, a minha alma, agora estava cantando, engraçado, todas as vezes que a gente vai pregar uma coisa aqui, quase todas, já cantou aqui para poder mostrar que a minha alma só em ti, a minha alma se fartará só em ti, né? Só o Senhor, Jesus. Davi rodou, onde ele esperou? Só Deus, só Deus. A sua mãe, lá tem um lugar que fala assim: se a minha mãe e meu pai me desprezar, o Senhor me recolherá. Que coisa boa. Então não tem mulher, não tem marido, sabe? Maldito aquele que põe a sua confiança na mulher. Maldito aquele que põe a sua confiança no marido. Maldito aquele que espera no homem. Está aqui lá em Mateus, está lá. Mas bendito aquele que confia no Senhor. Bendito aquele que eleva os seus olhos para o monte. Bendito aquele que busca socorro em Deus. Porque é Deus que vai livrar você da sua angústia. Sabe por que que você ficou angustiado? Porque você, a sua justiça se esbarrou em alguma coisa e você ficou irado. Alguma coisa não saiu do jeito que você queria. Alguma coisa não ficou do jeito que você queria. E você irou. E você ficou revoltado. E você ficou angustiado. Amém? E ninguém vai. Se você for falar, às vezes, com a sua mulher, ela vai te oprimir mais ainda. Tá vendo? Eu já falei para você, seu porcaria, tal, etc. Entendeu? É bom que isso aconteça mesmo, tal, etc. Eu conheço gente que é assim, tá? Você vê, o trem está lascado, ainda vem mais um par de cal em cima. Hã? É uma que furta. Não. Amém? Você concorda? A nossa justiça é diferente da justiça de Deus. É muito diferente da justiça de Deus. E é pela justiça de Deus que nós vamos entrar no reino de Deus. Não é pela justiça dos escribas, dos fariseus, e nem pela lei. É pela justiça de Deus. Pela misericórdia de Deus que nós vamos. Amém? Poderíamos curvar nossa cabeça, ou não? Ou vocês querem que a gente enche mais? Tem mais Jó, quer ver? Interessante. Ló, né? Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Vamos lá rapidinho. Versículo 23. E chegou-se Deus, 18, 23. Gênesis 18, 23.
E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio?
Repete.
E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio?
Amém. Deus não destruiu o justo com o injusto. Deus destruiu Ló. E Ló era justo? Mas se não havia um justo sequer, se não há ninguém justo, e Ló era justo? Será que diante de Deus, se não tem um mortal que é justo diante de Deus? Não. Na verdade, em relação a Sodoma e Gomorra, Ló não era justo? Em relação àquele, no tempo, aquele tempo não tinha lei ainda não. A lei de Deus veio depois. O que que tinha ali? Abraão. O que que Ló entendia de Deus, de coisa boa, de justiça? O que Ló entendia é o que Abraão passou para ele. Em relação a Abraão, eles não tinham nenhum conhecimento, você concorda? Não tinha lei, não tinha não, não tinha Bíblia, não tinha não. O que que tinha? Tinha um homem ali, um homem que, acostumado com a vida de Abraão, que era um sobrinho de Abraão, etc., em relação a Sodoma e Gomorra, ele era santo. Então, aqui o julgamento dele foi baseado em, como ele falou ali, ó, o Guilherme falou ali, o julgamento de Ló foi com base em qual lei, em qual... ao que estava acontecendo ali. Ao que estava acontecendo ali. Sodoma e Gomorra, aquilo cheirava mal. Aquilo estava repudando Deus. E Ló, ali naquele meio, apesar de todos os defeitos, ele reprovava aquela vida. Ele reprovava aquele comportamento. E em outro lugar fala o justo Ló, que afligia a sua alma. Ele vivia numa situação que ele não queria. E aos olhos de Deus, não era justo, porque Deus é justo. Não era justo você incluir Ló na destruição. Aí Abraão falou, não, eu Abraão, que conhecia Deus mais de perto, falou, o senhor vai destruir o justo com o injusto? Porque ele sabia que Deus não ia fazer isso. Aí, se porventura houver, aí Abraão pega e fala, olha que coisa tremenda. Abraão pega e fala, se porventura houver 50 justos, o senhor vai destruir? Versículo 25. Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor dele. O justo que teria naquela situação era em relação a Sodoma e Gomorra. Era em relação à vida de Abraão. Em relação ao que Abraão entendia o justo. E hoje é o que em relação ao que Jesus entende por justo. Por isso que foi dito aos antigos: eu porém vos digo. O que é que me justifica? O amor, o perdão. O que é que me justifica? A amizade, o companheirismo, a bondade, a temperança. O que é que me justifica? É isso. Eu sou justificado hoje pela fé em Jesus. O que Jesus fez? Eu vou ser julgado pela minha fé. Eu creio que, amando uns aos outros, eu resolvo o meu problema. Eu creio que, se eu tiver misericórdia uns dos outros, eu resolvo o meu problema. Eu posso furtar, eu posso ter isso, ter todos os defeitos. Mas a única maneira de eu me livrar desse defeito, a pessoa vai: ah, mas quer dizer que você vai amar e vai fazer as coisas? Não. Se você quiser deixar as coisas, você faz o que Jesus mandou. Amém? Por quê? Porque se você faz, é porque tem um espírito, tem alguma coisa te perseguindo, te levando a fazer aquilo que você não quer. Amém? Mas a partir do momento que você ama, o diabo tem horror daquele que ama. O diabo tem horror daquele que perdoa. O diabo tem horror daquele que anda a segunda milha, que sofre a injustiça. O diabo tem horror disso. Amém? Então seja você um justo. Salvar uma vida, por exemplo, você cobre multidão de pecados. Você pode ter muitos defeitos, mas conforme o ato que você pratica, conforme a atitude sua, você joga para trás tudo aquilo que estava de ruim na sua casa. Pode ter certeza. Amém? Vocês concordam? Pois é. Então nós somos, todos nós seremos justificados, é pela fé em Jesus. E Ló, só pelo fato dele ser contra aquela atitude, aqueles comportamentos, aquelas coisas, dele lutar, afligia a sua alma, Deus livrou. Deus livrou Ló daquela situação. Então é isso. É a minha vida com Deus. É a minha fé em Jesus que vai fazer de mim um justo. Que vai fazer de mim um justo. É a minha fé em Jesus que vai fazer de mim um justo. Amém? Por isso é que está escrito que o justo, ele vive, a vida do justo Ele vai ser, cada vez que passa, mais justificado, cada vez que passa, mais justo. Porque quanto mais ele erra, mais ele vai a Deus. Quanto mais ele peca, quanto mais ele tropeça, mais ele vai a Deus. Mais possibilidade ele tem de ser justo, porque ele foi obrigado a ir a Deus mais vezes. Amém? Quando Paulo entende, que ele fala: maldito o homem que sou, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Você imagina que Paulo lutava demais, ainda não resistia até o sangue na luta contra o pecado. Mas aquele que chega diante de Deus justificado, aquele que chega, que não tem, que não se considera, que, não sei se vocês estão dando para entender, esse não tem que ser perdoado. Ele, não, eu estou justo, eu não tenho defeito, eu não tenho nada errado. Não tem nada errado. Eu não vejo motivo. Mas aquele que aos olhos de Deus entende, fala: não, eu preciso, não é? Deus vai ter misericórdia. É mais ou menos por aí, gente. É mais ou menos por aí. Amém? O que que levou, por exemplo, Madalena a Deus? O que que aproximou Madalena de Deus? O que realmente levou Madalena a Deus foi a vida que ela levava. Ela levava uma vida que ela reprovava. Amém? Só que ela não era capaz, por ela mesma, e a levou até Deus: Senhor, quem é o nosso ajudador? Quem é o nosso Senhor? Quem que nos livra? Quem que tira o pecado de nós? Mas se você acha que você, pela sua própria força, você resolve, se você acha que pela sua própria justiça você resolve, você não vai até Deus, meu irmão. Se você acha que você não tem defeito, você não vai até Deus. Vai até Deus é o pecador. O que vai a Deus é o que tem defeito. E com certeza Deus o recebe e livra-o de todas as suas angústias. Ele vai até Deus e Deus justifica ele, e ele sai dali. Porque a partir do momento que você está justificado, você não pode mais ser condenado. Então, isso aí. Amém? Então, amém. Graças a Deus mesmo, né? Graças a Deus mesmo. Então, é interessante. Aquela pessoa que está, tem gente que fala: não, você ora demais. Você parece que você deve pecar demais, porque você vive buscando a Deus, orando. Você ora, você chora. Então você deve estar errado demais. Amém? Então é diferente, é impressionante como realmente aquele que vai até Deus, ele entende que quanto mais ele vai precisar, quanto mais entender Deus, quanto mais perto de Deus, quanto mais limpo, mais ele se preocupa em ir até Deus. É. Amém? Quanto mais alvo como a neve, quanto mais limpo, quanto mais puro, mais possibilidade de sujar. Quanto mais limpo, mais possibilidade de sujar. Amém? Qualquer coisinha me leva a Deus. Qualquer coisinha me faz ir até Deus. Amém? Amém. Considerações, alguém gostaria? Guilherme? Não? Rodrigo? Dá para o Rodrigo. Microfone.
Amém.
Alisson, considerações? Alisson, considerações. Não, mas deu para entender, né? Rodrigo.
Eu concordo com tudo que o senhor falou. No começo, quando o senhor perguntou, né, se era justo, até falei que não. E aí, conforme o senhor foi explicando, né, eu fui entendendo que em relação à justiça, né, normal, eu até posso me considerar justo, mas não em relação à justiça de Deus, né? E aí, com os versículos que o senhor foi lendo, o senhor leu lá em Jó, né? Eu achei muito interessante a hora que o senhor citou aquele versículo que ele fala que, por mais justo que ele seja, se ele aproximar de Deus, ele vai achar um defeito. Então, eu fiquei muito feliz em ser lembrado novamente, né? Porque o senhor já falou isso outras vezes, que a nossa salvação é ir até Deus, é falar com Deus. Porque não existe realmente nenhum justo. Eu concordo com o que o senhor falou. E se a gente entender isso, a gente vive muito melhor. Ir até Deus o máximo possível. Quanto mais a gente for até Deus, melhor é pra gente. E um outro detalhe, né? Quem mais peca é que realmente, quem entende isso, né? E peca é que vai até Deus mesmo. Porque a pessoa que se considera santo, eu acho que esse foi o pecado do fariseu, né? Por isso que eles não acreditaram em Jesus. Jesus falou isso, né? Eles se achavam justos e perderam uma oportunidade grande de conhecer Deus.
Eles se justificavam baseado na lei. E Jesus buscava a sua justiça em relação a Deus, né? Então, por exemplo, hoje, se eu morrer hoje, morreu o quê? Um justo ou um pecador? Um justo. Por quê? Porque eu estou justificado
pela fé
em Jesus, hoje. Isso não quer dizer que eu não vou errar, não quer dizer que eu não... Se eu permanecer no mundo, fatalmente, eu vou pecar. Fatalmente eu vou ter que orar, vigiar, vou ter que resistir o mal. Por quê? Porque eu vou continuar no mundo. Mas é isso que me mantém ligado. Me mantém. Para que qualquer hora que acontecer a minha saída, eu saio como justo. Mas se eu ficar, eu vou ficando cada vez mais justo, mais justo, mais justo, mais justo. Então, o justo é que fica mais justo. É o santo que fica mais santo. Você é justo. Você é um justo. Que está buscando cada vez ser mais justo. Em relação ao que você já ouviu, em relação ao que você já tem em relação ao que você... Você é um justo. Você é justo. Você é justificado pela fé. Se você hoje sair do corpo... Amém? Aquele que realmente anda com Deus, está nessa situação, crê em Deus. Você, quando você se sente, você não corre imediatamente para o seu Deus, para o seu Senhor? Isso significa, por que você vai até Ele? Porque você acredita. E aí você é justificado por essa fé, por ir até Ele. Por dizer, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha força, Tu és a minha salvação. Eu não teria, se eu não precisasse do Senhor, eu não viria aqui. O que que me trouxe até o Senhor? Porque eu preciso de Ti. Amém?
E ele resumiu bem, né, irmão? Porque é muito difícil você entender a lei. Existem muitas leis, né? E ele entendeu de uma
Ninguém
forma...
Ninguém é justificado pela lei, não tem condição.
E ele entendeu de uma forma tão profunda que ele falou. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ou seja, faz igual eu estou falando. Fala comigo.
Isso.
Amém.
Amém. Se alguém te ferir no rosto, vira o resto. Pronto. Quem falou, quem justificou você? Foi ele. Eu falei, eu posso falar, eu sou Deus, eu posso falar. Foi eu que falei, você virou o rosto, você sofreu injustiça, sofreu dano. Meu filho, vai, fica tranquilo, deixa o resto comigo. Eu te justifiquei, quem vai te condenar? Se eu te justifico, quem te condena? Se eu te absolvo, quem vai te condenar? Às vezes, o pai e a mãe condenam, mas ele não. Às vezes, os irmãos condenam, mas ele não. Interessante, né? Não é interessante? É nós mesmos testar. A gente mesmo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, que o assunto é difícil, é perigoso até mexer muito e complicar. Né? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Como é bom saber, isso nos leva a te amar cada vez mais, de quantas coisas o Senhor já nos tem livrado, quantas vezes o Senhor nos tem ajudado, né? Quantas vezes nós fomos até o Senhor. Às vezes imaginando que não haveria solução, que não haveria recurso. E o Senhor nos perdoou. E o Senhor nos recebeu tão bem. E o Senhor nos tomou nos braços, como se nós não tivéssemos feito nada. O amor, a misericórdia, a bondade venceu o mal. A misericórdia do Senhor nos constrange. A bondade do Senhor Jesus nos impressiona. Eu me sinto honrado, orgulhoso de tê-lo como meu Deus, de tê-lo como meu Senhor. Me sinto honrado e orgulhoso de andar nos teus caminhos, de me esforçar, Senhor, para te conhecer melhor. Tu és digno, tremendamente digno. Que o Senhor me permita, me ajude a te conhecer, a te entender, os caminhos realmente do Senhor são altos. Quisera eu, Senhor Deus, poder entender a grandeza de Deus. Obrigado, Jesus. É esse esforço, Senhor Deus, com certeza, que me faz chegar mais perto. Renova então a minha força. Renova então, Senhor Deus, o meu entendimento, a minha esperança. Pois o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a minha vida. Tu és o meu Deus, Jesus. O nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pela paciência que o Senhor tem conosco, pela bondade e o amor. Supera, Deus, o próprio juízo. Obrigado, Senhor. Louvado seja. Tem misericórdia de nós. Amém. Amém. Só o Senhor pode me salvar.
Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor.
Porque eu confio, porque eu acredito, porque eu espero.
Meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é.
Sobre a terra,
mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobreveia o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Não haja fruto da videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Oh, eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei.
Amém.
Meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
Amém. Muitas vezes, hoje você pode dizer em sã consciência, realmente é Ele, que nós, é a Ele que nós devemos. Às vezes naquele momento, naquela hora, naquele dia, você não estava só. Ele estava ali com você. E ele quer realmente que nós nos aproximemos dele. Cada vez mais. A vontade de Deus é de nos reunir debaixo das suas asas, nos juntar realmente a Ele. Amém. Deus te abençoe. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome do seu irmão.